Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora 8h26, a temperatura atingiu os 12 graus. Assunto bem importante que nós vamos levar para o conhecimento dos nossos ouvintes neste momento. Diz respeito à nossa erva mate, né? Lagoense atua em projeto que pretende resgatar e conservar parte da diversidade genética da erva mate. É com alegria e satisfação que estamos em contato com o engenheiro agrônomo e extensionista da Emater RS Ascar, Evandro Barreto de Melo, para abordarmos esse assunto. Evandro, como é que vai? Tudo tranquilo? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Rádio Cacique, especialmente a todos de Lagoa Vermelha.
Pois é, esse é um assunto bem importante, principalmente quando estamos vivendo um período de escassez de notícias boas. Está aí esse projeto muito interessante, né, Evandro?
É, dentro do Programa Gaúcho para a Qualidade e Valorização da Erva Mate, nós temos vários projetos sendo desenvolvidos. Tem projeto de turismo com erva mate, tem toda uma área de pesquisa, o diagnóstico nutricional dos ervais. Então, todo um trabalho sendo feito em função da melhoria da qualidade e para a valorização da erva mate. E também temos esse projeto, que é um caso específico, de resgate, multiplicação e conservação genética dos remanescentes nativos da erva mate, que visa, basicamente, manter essa base genética larga que a erva mate possui. Nós temos 5 grandes regiões ervateiras no estado do Rio Grande do Sul, que é são os polos Missões Celeiro, na região de Palmeira das Missões, o polo do Alto Uruguai, na região de Erechim, o polo do Nordeste Gaúcho, que é a região de Machadinho, o polo do Alto Taquari, que é a região de Arvorezinha e Lópolis, e o polo, região dos Vales, que é de Venâncio Aires, a capital nacional do chimarrão. Então, são essas 5 grandes regiões onde a erva mate é cultivada no estado do Rio Grande do Sul. E cada uma dessas regiões tem uma característica diferente no processo de elaboração do produto, na forma com que cultiva o produto, mas principalmente também na diferenciação genética das árvores que estão presentes nessa região individualizada. Então, o projeto busca isso, é recuperar esse material genético para que ele não se perda no tempo. Então, é poder manter esse material aí para as futuras gerações.
É, a gente sabe que esse tipo de ação, ela certamente, além de impulsionar o produto, dá um incentivo todo especial, né, Evandro?
Certamente, porque além da Emater, a Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, tem já várias universidades engajando o projeto, a Embrapa Florestas. Então, há uma equipe de pesquisadores e técnicos concentradas nesse projeto, no programa como um todo, mas especificamente nesse projeto. E de uma atividade importante para o Rio Grande do Sul, nós temos hoje 14 mil famílias que cultivam erva mate no estado, são 200 indústrias ervateiras que processam no Rio Grande do Sul a erva mate. Tivemos um período de estiagem que teve uma redução de 30% da produção gaúcha da erva mate, mas isso atingiu o restante do Brasil, o Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, onde se cultiva erva mate no Brasil, Argentina e Paraguai também. Então houve uma redução significativa na produção e em consequência disso, nós tivemos também, pelo próprio momento que nós estamos passando, um aumento no consumo da erva mate. Uhum. E isso valorizou, inclusive, o preço para o produtor. Então, é um produto importante que está na casa das pessoas, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, todos os dias. E, além de tudo, já que estamos em setembro, é a árvore símbolo do Rio Grande do Sul e é também o chimarrão, seu principal produto, a bebida símbolo do estado. Então, é um produto assim que tem uma força e uma importância muito grande, principalmente para nós gaúchos.
Evandro, até para que a população possa entender bem, porque muitos devem estar se perguntando, mas erva mate aqui, mais próximo da nossa região, quais as cidades que têm essa produção, hein, Evandro?
A região mais concentrada de erva mate é Machadinho.
Machadinho, né?
Machadinho é um polo forte, produtor de erva mate. São 490 famílias que trabalham com erva mate no município de Machadinho e alguns municípios ao redor. Então, há um grupo grande e, fundamentalmente, a estrutura do setor ervateiro ali tem uma dimensão muito grande, principalmente porque eles trabalham com o mercado interno e trabalham com exportação. Eles fazem exportação para 6 municípios, para 6 países. Então, essa capacidade produtiva e capacidade comercial de Machadinho transformou ele num dos principais produtos da região como um todo. Então, tem um potencial muito forte nesse aspecto, principalmente no quesito de exportação, que é o carro-chefe da indústria e do setor ervateiro local. Mas a erva mate está presente hoje em 205 municípios no estado do Rio Grande do Sul. Então, é quase 40%, ao redor de 40% aí dos municípios do estado, ela está presente. É evidente que ela passa a ser a primeira economia, ou segunda economia, para uns 50 municípios do estado, né? Nem todos eles têm ela como primeira atividade econômica, mas ela é representativa, que à medida que 50 municípios têm a erva mate como primeira ou segunda opção de renda, ela tem um potencial muito forte no desenvolvimento econômico. Estamos aí também com outro projeto dentro do programa, que é chamado Turismo com Erva Mate, então, que desenvolve todo o potencial turístico desses 5 polos ervateiros. E Machadinho também se beneficia muito disso em função do complexo de águas termais. Então tem mais esse outro aspecto importante, porque você junta a potencialidade de 2 setores, de 2 atividades, 2 economias, e transforma isso num produto muito forte. Então há um potencial significativo nisso. Na importância que a erva mate está tomando no mundo, hoje ela já é consumida em 120 países, o Brasil exporta para 33 países, ela se tornou um produto altamente conhecido. Ela é uma planta que tem 200 princípios ativos, são 192 princípios ativos já identificados e isolados da erva mate. Então ela também tem um potencial muito grande para vários produtos. O chimarrão, o tererê, os chás, são os principais produtos dela, mas ela já está presente hoje em cosméticos, muito forte na gastronomia. Então ela tem, assim, um espectro de utilidade muito diversificado. E isso também potencializa a erva mate como um produto internacional. Dentro desse projeto de turismo, também se está estruturando a Ruta Internacional de Erva Mate, que junta os 3 países produtores, Brasil, Argentina e Paraguai, e o principal país consumidor, com maior consumo per capita, que é o Uruguai. Então são 4 países envolvidos também nessa rota turística, La Ruta Internacional de La Yerba Mate. E Lagoa Vermelha tem uma caracterização muito forte, porque já na época de 70, na década de 70, 60, 70, Lagoa Vermelha fazia exportação da erva mate direto para o Uruguai. Então eram os ervais processados na região de Machadinho, eram industrializados, e Lagoa Vermelha fazia esse processo de exportação. Então há uma relação significativa com isso. E evidentemente que, se analisar esse aspecto histórico, nós vamos perceber que a erva mate passou, principalmente na metade norte do estado do Rio Grande do Sul, além de ser um produto símbolo, é também um produto com uma importância econômica já por vários períodos, por várias décadas, principalmente ali dos anos 1930 até os dias atuais.
Até a gente recebe aqui a contribuição da nossa ouvinte Andréia. Inclusive, Machadinho já teve grande produção para consumo de erva através da antiga cooperativa Camol. Verdade, né?
Sim, foi quando foi iniciado o trabalho na Camol, e nós iniciamos lá em 1994. Desenvolvemos o projeto, eu morei em Machadinho até 2000, 94 a 2000.
Isso.
E quando saí de lá, o trabalho estava montado, mas ele cresceu muito, avançou muito. Inclusive desenvolvemos lá a Cambona 4, que é a primeira e única cultivar de erva mate registrada hoje para plantio no estado do Rio Grande do Sul. Então foi também um trabalho envolvendo Emater, envolvendo as entidades de Machadinho, a Embrapa Floresta, a URI, a Universidade de Erechim. Então, um trabalho que se desenvolveu e hoje esse é o material genético mais plantado no Brasil. Tem, ininclusive, plantios de Cambona 4 no Paraguai e na Argentina. É um material genético que veio trazer uma estabilidade suave para o chimarrão e principalmente muito usado pelas indústrias para blend. Então, para você manter a qualidade do produto. E na exportação, ela também tem se mostrado altamente eficaz. Então, são aspectos que se envolvem aí o conhecimento da tecnologia, o potencial produtivo dos produtores da região e também esse grande parque industrial que existe no Rio Grande do Sul, com 200 empresas. Uhum. São 450 indústrias de erva mate no Brasil, 200 delas estão no Rio Grande do Sul. Então, o nosso parque industrial é muito forte. E, em função disso, essa possibilidade de ampliação, não só na melhoria da qualidade do produto, mas também na capacidade de comercialização, porque nós já estamos hoje em 33 países exportando produtos diretos. Então, isso também representa um forte poder comercial. Temos um outro projeto também junto com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, que são as chamadas boas práticas agrícolas e boas práticas de fabricação para erva mate, onde são observados todos os conceitos, todos os protocolos de uma produção de erva mate dentro das boas práticas. E isso em termos de qualidade, isso em termos de valorização de produto, é muito importante, porque nós estamos trabalhando no sentido de melhorar a qualidade da erva mate para o consumidor. Então, esse é um projeto assim que, embora a gente trabalhe com os produtores, trabalhe com as indústrias, quem faz o processamento, mas o objetivo, claro, é melhorar a qualidade para o consumidor. E é notório essa evolução na melhoria da qualidade da erva mate. Um ponto importante, porque há todo um acompanhamento da Anvisa, há um acompanhamento da vigilância sanitária, então tem todo um processo de segurança nesses protocolos de produção que permite a cada espaço de tempo nós temos uma nova melhoria no processo produtivo e qualitativo da erva mate.
A propósito, ainda abordando esse aspecto, eu percebo quando você comenta sobre a importância do consumo da erva mate, né, Ivandro? Normalmente, antigamente a gente só via as pessoas com uma certa idade palmeando uma cuia. Hoje os jovens tomaram conta desse hábito, não é verdade?
Há uma multiplicação muito grande no consumo da erva mate. E entrou outro aspecto também importante, isso principalmente ligando o jovem, que é o tererê. Porque se nós analisarmos o consumo da erva mate nos 12 meses do ano, nós vamos perceber que chega o mês de março até o mês de setembro, que é o mês das comemorações farroupilha, mas o que acontece nesse período? Há um incremento significativo na comercialização da erva mate. Então, o consumo é maior nesse período aí de outono e inverno. Quando chegava o verão, o que ocorria? Ocorria um decréscimo muito grande em termos de venda de mercado, porque reduzia o consumo, ao redor aí de 20% do consumo natural quando se sai do outono e inverno e entra em primavera e verão. Há uma redução.
E aí entrou o tererê.
Boa. Em função desse aspecto aí, esse consumo está sendo recuperado pelo tererê. E o tererê entrou tão bem na faixa dos jovens, que se analisarmos até na própria universidade, com os alunos ali, eu percebo que há uma predominância de tererê ao chimarrão. E isso, anos atrás, era praticamente impossível. O tererê, ele se concentrava no Paraguai, se concentrava na região no centro-oeste do Brasil, ali na região do Mato Grosso, mas nós tínhamos pouca incidência no hábito do consumo do tererê. E hoje não, hoje ele já passa no verão aí, num percentual aí quase que alcançando o consumo do chimarrão.
Que beleza, hein? Então,
dessa nova alteração e mudança de hábito, principalmente pelos jovens.
Olha aí. É um fato bem interessante, a gente percebe realmente, né, que há essa tendência nesse sentido. E sem falar que o povo gaúcho, pessoal da região sul, enfim, está espalhado aí por todo o Brasil, e a gente percebe, às vezes, até conhecidos em centros onde a temperatura é bem superior, né? A gente costuma dizer lá para cima, né? Estão lá tomando seu chimarrão, né?
E o chimarrão, o chá, mas a erva mate já entra hoje na linha de bebidas, nas cervejas. Tem os energéticos, a Alemanha produz muito energético à base de erva mate. Então há uma difusão muito grande hoje da erva mate como um todo na alimentação. E a própria gastronomia hoje, muitos pratos realizados através da erva mate, e já existe aí em produtos comerciais como o Cowboy, que é um pó refinado de erva mate específico para utilizar na produção de massas, na gastronomia como um todo. Então ela passou a sair, hoje se fala muito na erva mate, além da cuia, que é todo esse potencial que ela tem para estar presente na vida das pessoas sem estar dentro da cuia, outras formas de apresentação. A própria indústria, a indústria farmacêutica, ela passa a observar em função de várias pesquisas que estão ocorrendo. Porque a erva mate evoluiu muito nessa questão de pesquisa, de estudo, a capacidade medicinal da erva mate. Embora hoje ela não seja classificada ainda como um produto medicinal, ela é um produto da alimentício, mas ela tem um potencial muito forte, que os índios, os tropeiros já conheciam essa potencialidade da erva mate, que tudo isso hoje está sendo comprovado cientificamente. Então, se imagina que num curto espaço de tempo, de curto a médio espaço de tempo, a erva mate também já possa ter sua importância ligada à medicina.
Que bom.
O que os estudos estão mostrando, nós temos aí uma tendência também de caminhar nesse sentido.
Olha, muito importante esse bate-papo, essa reflexão em cima da erva mate, e acho que temos certamente muitos motivos para comemorar esse momento da erva e agradecer a sua disponibilidade, e vamos voltar com certeza a falar do assunto, tá bom, Evandro?
Certamente, eu agradeço, um grande abraço a ti, Paulo, a todos os amigos aí da Rádio Cacique e aos amigos aí de Lagoa Vermelha e de toda a região. Um abraço.
Um abraço igualmente. Olha, foram muitas manifestações aqui pelo WhatsApp das pessoas falando que o assunto foi muito bom por desconhecerem, né? Desconhecerem a força da erva mate no Rio Grande do Sul e principalmente na nossa região. Vejam que interessante, às vezes assuntos diferentes que trazem uma repercussão surpreendente. Depois a gente, dentro do possível, vai estar comentando algumas mensagens que foram enviadas aqui. Mas muita gente, em resumo, dizendo o seguinte: meu companheiro é o chimarrão de manhã, de tarde, e outro detalhe que me chamou a atenção, pessoas que preferem já o tererê. Olha só, quem diria, né? O tererê já está sendo muito consumido aqui na nossa cidade, na nossa região. 8h45, 13 graus de temperatura, voltamos já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Em alta, a trilha marcante do filme, o hit da internet ou aquela música que a